Oi, pessoas! E aí, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda, bem-vindo, bem-vindes ao podcast É Sobre Isso. Eu sou a Mayra Engelmann, e se você está chegando aqui pela primeira vez, te convido, né, a ouvir o trailer, né, do podcast para saber um pouquinho mais sobre o objetivo dele. Se você quiser saber um pouquinho mais também sobre mim, né, te convido a ouvir o episódio. Comece aqui. E se quiser saber mais ainda, né, e me acompanhar em outras redes, né, te sugiro entrar no meu Instagram, @mayra.engelmann. E se você quiser falar comigo diretamente, lá no meu Instagram tem um link na bio que você clicando, né, a gente conversa pelo WhatsApp. Vamos lá. Vou fazer uma coisa que todo mundo adora. Que eu dou risada, porque eu falo, gente, assim, quem vê pensa, né? Que dá para seguir tudo direitinho. Mas enfim, como a gente gosta de se iludir, então eu decidi entrar na onda da ilusão e criar aqui um episódio chamado Manual, nem sei como que eu chamei o episódio, né? O Manual dos Diálogos Saudáveis. Trazendo para vocês, né, de uma forma bem espontânea, baseado, lógico, na minha experiência, nos meus estudos, em tudo aquilo que chega para mim na clínica, nas minhas trocas diárias com familiares, amigos, né, trazendo o que que eu aprendi, né, de práticas saudáveis para que a gente possa construir pontes e não muros quando no encontro com o outro. E é, sem dúvida nenhuma, o maior desafio do ser humano é a comunicação, né? Muitas pessoas costumam falar, né, que se todo problema de comunicação fosse resolvido, a gente não ia ter mais problema nenhum. Né? Se a gente conseguisse, né, ter diálogos, né, capacidade de fato, né, escutar o outro, escutar a si mesmo, respeitar o direito do outro de pensar diferente, de ser diferente, de fazer escolhas diferentes, boa parte do drama humano, né, cessaria. Mas sabemos que sem isso também seria bem menos emocionante a nossa jornada por aqui. Então vamos lá. Então, primeira coisa que é importante a gente entender. Vamos começar do começo. Primeiro, eu quero deixar claro aqui, né, que a minha experiência, ela é uma experiência em relação à comunicação muito, assim, foi muito desafiadora, né? Hoje, quem conversa comigo, as pessoas, né, que são meus amigos, as pessoas que eu atendo, as pessoas que eu conheço, normalmente costumam elogiar a minha forma de me comunicar. E eu gosto de reforçar que era bem diferente disso. Então, essa Mayra que tem essa capacidade hoje, e nem sempre, porque a gente sabe que tem hora que a gente escorrega na banana mesmo, né? Somos humanos, mas eu tive que desenvolver essa capacidade de me comunicar de forma saudável, porque eu vim de uma comunicação muito violenta, muito agressiva, né? Eu era uma pessoa extremamente crítica, extremamente julgadora em relação ao outro. Existia muita violência dentro de mim que eu expressava através da forma como eu me direcionava ao outro. Era realmente complicado, né? Um lugar de culpar o outro por tudo, né? Existia sempre uma sensação como se eu tivesse sendo atacada o tempo inteiro. Então eu realmente não ouvia o que o outro dizia. Quando o outro começava a falar algo que ia contra aquilo que eu gostaria de ouvir, é como se ele estivesse lançando várias facas sobre mim. E eu já me preparava para me defender, não tendo a menor habilidade de tentar compreender aquilo que estava sendo dito, ou de acolher e falar: opa, peraí, deixa eu olhar aqui se realmente faz sentido. Não. Eu só pensava duas coisas, como um animal realmente, né? Ou eu pensava que eu tinha que voar para cima da pessoa para me defender, como se ela tivesse realmente ali querendo me atacar, e nem sempre era sobre isso, ou eu dava algum jeito de fugir daquela situação. Aquela situação típica, né? Por exemplo, né, de adolescentes, quando a gente briga com o adolescente, que ele sai e bate a porta, né? Que ele não quer conversar, ele não quer ouvir. Ele se nega a ouvir o que a gente tem para dizer porque vai contra o desejo dele. Então ele não tolera que alguém cerceie o desejo dele. E eu fazia muito isso. Não só quando adolescente, mas na vida adulta também, nos relacionamentos de trabalho, relacionamentos amorosos. Era realmente muito intenso isso em mim. É como se o mundo tivesse o tempo inteiro me atacando. E era como se tudo fosse sobre mim. Então, o outro falava alguma coisa, eu já pegava como se ele estivesse me criticando. E muitas vezes ele falava: cara, mas eu nem estava falando sobre você, criatura. Mas eu me dava muita importância, né? Eu achava que realmente tudo era sobre mim. E lógico, não vou entrar aqui, né, num aprofundamento que poderia ser interessante, né, do meu processo analítico, que foi fazendo com que eu enxergasse de onde vinha isso. Por que que eu me sentia atacada? Né? Por que que eu precisava o tempo inteiro estar me defendendo ou estar tentando ser aprovada? Né? Por que que para mim era insuportável sentir que o outro não me aceitava, que o outro não me amava? Por que que era insuportável para mim não ter razão? Então eu sempre tive uma postura durante muitos anos daquela pessoa que tem que ser a última palavra. Eu tinha que ter razão. O outro tinha que concordar comigo. Era insuportável quando o outro não concordava comigo. E foram muitos anos assim. Até que um dia, que eu nunca vou esquecer, né? Uma grande amiga minha, né? Que é um anjinho na minha vida até hoje. E na época eu tava com, devia estar com 19, 20 anos mais ou menos, né? A gente trabalhava junto, né? No laboratório, na época que eu era, né? Tava, era técnica em química, tava fazendo, né? Me formando aí, na verdade tava estudando engenharia química. E eu tentava conseguir que minha, né, a minha chefe na época aprovasse alguns projetos de pesquisa que eu apresentava. E ela nunca aprovava. Ela dizia que era ótimo, mas que não ia dar. E aí eu percebia que outros iam apresentar e ela aprovava. E aquilo me irritava profundamente. Aí eu falei: gente, mas é incrível meu projeto, como assim ele não pode ser aprovado? E aí, um dia eu sofrendo, chorando, xingando todas as gerações da minha chefe. Se a chefe ouvir isso, ela vai saber que é. A minha amiga simplesmente chegou e falou: Mayra, olha só. A sua ideia é ótima. Sua ideia é maravilhosa. Né? E a nossa chefe sabe o quanto você é competente para fazer isso. Mas olha como você fala com ela. Você é extremamente arrogante. Você impõe. Você faz ela perceber ou sentir que ela é muito ruim no que ela faz. E que você sabe como ela deveria fazer. É óbvio que ela vai usar o poder dela para colocar você no seu lugar. E se você mudar a forma de falar? Cara, eu nunca mais esqueci. Porque foi nesse dia que pela primeira vez eu parei para olhar e falar: caraca, olha como eu falo com as pessoas. Por que que eu consegui fazer isso? Porque essa minha amiga que falou isso para mim é uma amiga que eu sei que me ama e que me amava já na época e que eu confiava muito nela. Então, a partir do momento que alguém que você ama, que confia, que você confia, te diz uma coisa dessas, é aí que você desperta. Não é qualquer um que vai falar que vai fazer com que você enxergue. E foi a partir daí que eu comecei a me observar nas minhas relações. E que eu comecei a perceber que eu não estava conseguindo muita coisa na minha vida porque eu não tinha capacidade de diálogo com as pessoas. Porque eu estava sempre numa posição reativa em relação a tudo que chegava para mim. E fui transformando isso com várias experiências ao longo da vida. Então, para começar aqui trazendo para vocês, né, que hoje quem me conhece e que fala para mim que admira a forma como eu lido com os conflitos, que eu converso, quase sempre, não sempre, né, para saber que vem de um lugar muito cru, foi muito trabalho até aqui, né, e muito trabalho prático nas minhas experiências e também de estudos, né, nesse campo de, por exemplo, né, comunicação não violenta. Então, assim, fiz, li, né, muito relacionado, né, cheguei a fazer, né, com aqui na cidade onde eu moro, com uma pessoa na escola do meu filho, foi incrível que ela fez uns laboratórios, né, que são os laboratórios de práticas dialógicas, onde a gente teve que exercitar essa capacidade de diálogo ali, né, com outras pessoas presencialmente. É que foi incrível também, né? Acho que foram quatro encontros, se não me engano. Então, eu tive algumas experiências nesse campo teórico, experimental, mas principalmente a partir da minha consciência de onde eu falo, a partir do meu processo de autoconhecimento. Não tem outro caminho. Por quê? Porque eu preciso entender como que eu formei a minha linguagem. O grande ponto que gera conflito é porque a gente não entende que cada indivíduo tem uma linguagem diferente. Ah, mas todo mundo fala português. Não é sobre isso. Uma palavra que tem um sentido para um tem um sentido para outro. Por quê? Porque cada palavra é uma história que aquele indivíduo conta sobre si mesmo. Então, muitas vezes, né, o significado de um mamão ou de um abacaxi, dependendo de uma história que aquela pessoa tenha com aquela fruta, o que aquela palavra significa muda. Nossa, Mayra, mas aí fica muito complicado. Se fosse fácil, ninguém brigava. Né? Então, a primeira coisa que a gente precisa ter consciência é que cada pessoa enxerga o um mundo diferente. Cada pessoa traz uma forma de se comunicar diferente. Então, quando eu ouço algo, não é só uma frase, não é só uma palavra, não é só uma interjeição, uma pergunta. Tem um lugar que projeta essa frase que tem uma história. E aquela frase que naquele momento chega, né, com um afeto, um conjunto de afetos, em outro momento daquela mesma pessoa chega com outro conjunto de afetos. Por quê? Porque tudo isso é móvel dentro de nós, da nossa subjetividade. A partir das nossas experiências diárias, essas palavras, esses símbolos, essa linguagem, esses afetos, tudo isso vai mudando de lugar. Então, tem muitos casais, né? Eu atendo muitos casais, é onde eu mais entro em contato com esse tema, para falar a verdade, que eles falam: não, mas ela tinha dito aquilo, agora ela disse de novo, só que ela falou que agora é diferente. Como assim? É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Porque aquele que projeta aquela fala mudou. Então, aquilo que se diz, embora as palavras sejam as mesmas, não é mais a mesma coisa. Então, é óbvio que a gente vai ter muitos desafios para lidar com essa linguagem, com essa capacidade de diálogo, né? Então, primeira coisa, precisamos compreender que cada indivíduo tem o seu universo, a sua linguagem, que é construída a partir da sua narrativa de vida que ele tem naquele instante, que ao longo das suas experiências vai mudando também. Então, partindo desse ponto de vista, né, desse pressuposto, eu sei o quanto é frágil a possibilidade de construir um diálogo. Porque a fala sai de um, dita de tal maneira que ele tem uma expectativa de que o outro entenda de uma forma tal que não acontece. Por quê? Porque o outro, que é um receptor daquela mensagem, ele tem um conjunto de informações ali, de uma história, de uma subjetividade, onde aquelas palavras, aquela frase, chega muitas vezes numa outra frequência, num outro tom, diferente da expectativa criada por aquele que lançou a palavra. E quando essas duas pessoas não têm a capacidade de encontrar uma antena equalizadora entre esses dois transmissores, aí acontece um lugar de muitos ruídos. Então, é sobre a capacidade de conseguir ambos fazerem um exercício de escuta, tentando se aproximar do que aquele que transmite quer dizer. E isso exige que a gente tenha, sim, um conhecimento de si, para que eu perceba a minha resistência àquilo que está chegando. Porque muitas vezes também é o que acontece. O outro tenta dizer algo, mas eu não estou receptiva. Porque eu estou com raiva, porque eu estou cansada, porque eu estou distraída, porque eu estou sobrecarregada, porque ainda existe alguma mágoa ali, porque eu já chego naquela conversa tendo uma expectativa do que eu quero ouvir. Ou eu já chego naquela conversa com a expectativa de que o que ele vai dizer, o que ela vai dizer, vai me trazer algum ponto que eu vou poder pegar aquela pessoa e acabar com ela a partir daquilo. Então, às vezes, através da fala do outro, eu fico buscando alguma coisa que me ajude a brigar, que me ajude a encontrar um motivo para brigar. Então, muitas vezes, aquele que recebe está completamente fechado. Ele não está num lugar ali receptivo. E aí a outra parte chega, muitas vezes também atravessada por muitos afetos, lançando de uma forma inadequada, agressiva, acusatória, de cobrança. E aí, vocês já sabem muito bem o resultado disso. É briga. Por quê? Porque muitas vezes as duas partes estão conversando a partir de lugares muito infantilizados. Muitas vezes eu vejo conflitos acontecendo porque uma ou outra parte, ou ambas as partes, estão, na verdade, querendo carinho, atenção. Só que não conseguem nomear isso. Não conseguem reconhecer que a única coisa que eles queriam naquele dia é, cara, eu preciso que você me ouça. Não precisa dizer nada. Eu preciso que você me abrace. Eu preciso que você me diga que vai ficar tudo bem. Que é uma das coisas, né, que a comunicação não violenta traz muito, né, da importância da gente comunicar a nossa necessidade. Da gente sair desse lugar infantil de achar que o outro tem que adivinhar o que eu sinto, tem que adivinhar quais são as minhas necessidades. Muitas pessoas falam, ai, você estava dando sinais. Não, seres humanos não dão sinais, né? Não vai nessa. É preciso que seja nomeado. É preciso que faça um exercício de clareza. Então, assim, cara, eu tô sentindo que você tá me indicando que você gostaria que eu fizesse isso. É isso mesmo que eu tô entendendo? Tem que checar com o outro. Ai, Mayra, mas isso é cansativo. Já ouvi muito. Dá preguiça. Cara, tudo depende do valor que você dá para suas relações. Tudo depende do quanto a possibilidade de construir aquele diálogo com aquela pessoa é importante ou não para você. Então é uma escolha. Muitas vezes, sim. Você vai olhar e você fala: nossa, que preguiça essa pessoa, nem quero mais ela na minha vida. Então eu não vou ficar aqui tentando conversar. E tá tudo certo, é legítimo. Mas que seja uma escolha consciente. Agora, você está dentro de uma relação de convívio diário, morando juntos. Ah, não, nem vou falar nada da preguiça. Um dia tendo preguiça, o outro dia tendo preguiça, outro dia tendo preguiça. A gente sabe o que acontece. Então é importante, né, checar qual que é, de fato, né, a informação que aquela pessoa está querendo trazer. E ao mesmo tempo, é importante que a gente deixe claro para o outro o que é a nossa necessidade. Porque muitas vezes o outro não vai conseguir fazer essa leitura. E não porque ele não queira, simplesmente porque não está no radar dele, simplesmente porque muitas vezes, né, é uma pessoa que vem de uma construção familiar onde as pessoas não estavam acostumadas uma a se preocupar com a outra. Ele não sabe fazer isso muitas vezes. E não porque ele não quer, não porque ele é ruim ou ela, mas porque não foi ensinado. E quando eu digo ensinado, é observado, porque a gente sabe que as crianças aprendem muito mais pela observação do que pelo aquilo que elas escutam. Então, se você vem de um lar onde a comunicação não era saudável, quando você vem de um lar onde ninguém se preocupava com o que o outro estava sentindo, quando você vem de um lar onde o tempo inteiro as pessoas estavam cobrando, culpando, brigando, xingando, é muito desafiador que você faça diferente num primeiro momento. No início da construção dessas possibilidades dialógicas. E a gente vai aprendendo a fazer isso conforme a gente vai convivendo em sociedade e outras pessoas vão mostrando para a gente o caminho. Ou vão mostrando para a gente que a gente não está fazendo de uma forma legal. Por isso é importante toda vez que a gente percebe alguém que não está conseguindo se comunicar de uma forma apropriada, saudável, que a gente ajude essa pessoa a nomear, que a gente ajude essa pessoa a identificar isso. Porque para ela, se aquilo é familiar, ela não questiona. É o outro que precisa nos dizer se está adequado, inadequado, saudável ou não saudável. Se pode melhorar, se não, né, se não precisa melhorar. E essa é a nossa função como indivíduos social, de ajudar todas as pessoas que a gente encontra, que a gente se relaciona, a perceberem a forma como elas estão se comunicando com o mundo. E se todo mundo fizer isso, a gente consegue desenvolver uma sociedade menos imatura nas suas relações, com maior capacidade de falar. De ser generoso, generosa, trazendo para o outro uma consciência que ele não tem, que não vem de fábrica. É desenvolvida ao longo do tempo, ao longo dos anos, conforme a gente vai amadurecendo, experienciando as relações. Então é muito importante. Se você tem uma necessidade, que você nomeie para o outro como sua necessidade. Então, olha, para mim, né, eu sinto que está faltando a gente fazer isso, a gente fazer aquilo. Eu estou sentindo falta de você fazer isso, de você fazer aquilo. Eu queria entender por que que você não está conseguindo fazer assim, assado. Existe alguma forma que eu possa, né, te ajudar a viabilizar isso? É muito difícil o outro ser agressivo diante desse approach, dessa forma de se comunicar. E tendo a capacidade de assumir também parte da responsabilidade do conflito, muitas vezes. Nomeando, explicando. Olha, eu percebi que eu falei desse jeito, mas é porque eu estava brava, eu estava cansada. Tem uma parte que está sim relacionada com o que aconteceu, mas tem uma parte que não. Então, eu te, né, sinto muito. Então, eu gosto muito de, ao invés de pedir desculpas, que eu acho que pedir perdão e pedir desculpa, a gente, de alguma forma, delega para o outro alguma resposta, né? Te perdoo ou te desculpo. Quando a gente fala sinto muito, se encerra ali. Eu sinto muito, né, que eu falei dessa forma com você, ou que eu fiz aquilo, né? Realmente eu poderia ter feito diferente, mas ao mesmo tempo eu percebo que o que você fez também poderia ter sido feito diferente. Faz sentido para você? Você acredita que, né, que tem como mudar isso? Ou para você não faz sentido? Qual que é a sua leitura daquela situação? Como que você se sentiu naquela situação? Então eu nomeio como eu estou me sentindo, mas eu também demonstro para o outro a minha preocupação em relação a como ele se sentiu. E dessa forma, eu mostro para ele um caminho de diálogo. E se a gente continua repetindo isso diariamente, a gente vai treinando juntos essa forma de conversar. E eu garanto para vocês que é possível. É muito importante a gente entender também que uma fala de uma pessoa vem carregada de afetos que são dela e que vêm direcionados a gente, mas muitas vezes não é pessoal. Ela está ali esbravejando com você, mas é algo dela que ela não consegue aceitar, que ela não consegue enxergar, que ela não consegue lidar. E para que ela veja aquilo que habita dentro dela, ela projeta nos outros, nas suas relações. E se o receptor for uma pessoa madura, consciente, consegue diferenciar o que que está chegando, que é do outro, e o que que daquela mensagem de fato cabe a ele olhar? E se é uma relação que tem algum espaço de diálogo, esse receptor pode muito bem chegar e falar: olha, eu entendo o que você está falando, eu recebo, né, o que você está falando, mas ao mesmo tempo eu sinto que tem uma parte do que você diz que sim, né, confesso que eu preciso olhar, que eu preciso talvez trabalhar, mas tem uma parte que eu sinto que não é sobre mim. Tem uma parte que eu sinto que é sobre você. Eu não sei se você consegue ter consciência disso. Mas eu sinto que tem algo aí dentro que você está projetando em mim, dentro dessa sua dor, mas que não é meu. E talvez seja importante você olhar para isso. Infelizmente, eu não posso te ajudar porque é algo seu, mas eu sugiro que você pense nisso. Que uma parte, sim, diz respeito a mim e eu recebo, eu acolho, eu legitimo o que você está me pedindo, mas tem uma parte aí que não é minha. Cara, é tão bonito para a gente ver esses diálogos acontecendo, principalmente quando a gente vê a outra parte recebendo isso também e investigando de fato essa parte que é dela e que ela não estava conseguindo enxergar, mas que o outro pode mostrar. E se essa pessoa tiver um terapeuta, um analista, é maravilhoso. Porque aí ela vai poder investigar isso, elaborar e transformar. Para que aquilo não precise mais sair sobre o outro. Seja algo que ela de fato consegue tomar consciência, que é dela e que ela vai precisar trabalhar aquilo. Então, eu atendo, né, pessoas que trabalham com público, por exemplo. E são narrativas muito interessantes, né? Porque quem lida no, com público tem que lidar com um cara, né, que, pela coisa menor possível de falha do comerciante, né, do empresário, o cara voa para cima. O cara humilha, né, a pessoa que está prestando serviço. E eu já vi isso acontecer muitas vezes. Já aconteceu comigo, inclusive. Só que eu tive ali a capacidade de usar aquilo como material. Aliás, acontece eventualmente, né, no processo de análise. Às vezes o paciente, justamente, né, ele projeta uma parte em cima de mim, que é uma parte dele, que é uma parte que ele não consegue suportar. Só que eu, tanto por ter o papel que eu tenho ali no processo, mas pelo meu autoconhecimento, na hora eu recebo e indico para o paciente que, peraí, vamos olhar para isso. Da onde veio isso? Mas um cara que trabalha, né, num comércio, por exemplo, quando ele recebe, muitas vezes, ele não tem o menor preparo para lidar com aquilo. E o cara está ali num dia repleto de clientes, sobrecarregado, e aí vem um cara por nada e humilha ele publicamente. E isso acontece sempre. E aí, essas pessoas precisam, né, ter consciência de que o outro está fazendo é um exercício de projeção do seu lixo interno e que nada tem a ver, às vezes, com aquele prestador de serviço. Que até pode ser que ele precise melhorar algo no serviço e está tudo certo, mas a reação da pessoa, ela é uma. Eu estou com a palavra em inglês. Eu tenho uma amiga que fica falando inglês no meu ouvido. E aí eu fico pensando em inglês agora, né? Tem uma reação que é exagerada, ela é desproporcional. Então, diante de toda reação desproporcional, tenham certeza que boa parte daquela fala, daquela reação, diz respeito a conteúdos da pessoa que está reagindo daquela maneira. E lógico, pode ser que uma parte diga respeito realmente à situação, a você. E quando a gente se conhece, a gente consegue separar. Isso é maravilhoso no processo de autoconhecimento. Porque quando chegam essas coisas para você, você identifica os limites. Você consegue identificar, putz, isso aqui realmente é meu, doeu, né? Mas tem coisa que não é não. Tem uma frase, né, que a gente ouve muito, né? Doeu, pega que é teu. Nem tudo. Cuidado com essa frase. Toda frase muito rápida é rasa. Né? Vamos tomar cuidado, porque não é assim. Porque às vezes dói, mas tem uma boa parcela ali que não é teu, é do outro. E é fundamental a gente perceber isso. Porque senão a gente entra numa paranoia e fica tentando achar um motivo para realmente falar, putz, aquilo que aquela pessoa falou, eu devo ter mesmo. Deve ser culpa minha. Não, nem sempre. Então não entra nessa, tá? Então, basicamente, né? Entendendo aqui como um manual rápido e prático, né, de práticas dialógicas. Eu acredito que eu trouxe o principal. Tá? Então vou até colocar parte 1. Que pode ser que venham outros insights, né? Eu falo sobre isso todos os dias, exercito isso todos os dias, eu me comunico com muita gente diariamente, né? Mas eu sinto que o que era mais importante eu trouxe aqui para vocês, né? Se vocês lembrarem de alguma coisa, se vocês tiverem situações que talvez tragam outras possibilidades, né, de incluir aqui no nosso super manual, tragam. E bons diálogos, né? É tão gostoso conversar. E é tão rico quando a gente encontra parcerias onde a gente pode se expressar livremente e exercitar essa capacidade de identificar aquilo que a gente ainda projeta. Porque identificando o que a gente projeta, a gente identifica coisas que a gente ainda precisa trabalhar no nosso autoconhecimento. E isso só acontece em relações que a gente realmente se sente confortável com as pessoas. Então eu tenho amigos, amigas que são incríveis, porque a gente pode inclusive brigar. Porque às vezes a gente vai para esse lugar infantil. Às vezes a gente precisa surtar. A verdade é essa. Então, eu não estou aqui dizendo que a gente não pode brigar, que a gente não pode surtar, que a gente não pode gritar, porque Em alguns momentos, dependendo do nível de tensão que chega, né, numa relação, numa discussão, a única forma de escoar de forma de verdade saudável, né, a nossa ira, às vezes é xingando, é gritando, é brigando, sim. Quem é mãe, quem é pai, sabe do que eu estou dizendo. Tem horas que a gente está num nível, né, assim, absurdo de sobrecarga, né, e o outro não tem culpa. Ok, mas a gente é humano. E aí é outra coisa importante também, né, que bom que eu falei disso, que é a possibilidade de reparação. Então, assim, cara, deu briga, deu ruim, né? Acontece, né? Infelizmente acontece. De vez em quando a gente roda baiana, roda sergipana, roda paulistana, né? E tá tudo certo, tá? Somos humanos, né? Temos, né? De vez em quando o sangue esquenta mesmo. Só que, o que que eu faço a partir disso? Ah, foi isso mesmo, né? Não, eu tenho como ter ações reparadoras no pós. Né? Então, não só com os filhos, né? Com todo mundo. Cara, deu de louca. Tá. Acabou. Surto. Eu não sei vocês, mas eu normalmente choro, né? Quando eu tenho pico de tensão assim, eu costumo chorar na sequência, ou durante, inclusive, né? O choro para mim é um lugar muito importante nesses momentos, né? De pico de estresse, de raiva. Às vezes eu só choro, inclusive. Né? Muitas situações, hoje em dia menos, graças a Deus, porque meus filhos estão um pouco maiores, mas eu tive várias situações com eles onde eles me deixavam enlouquecida, né? Porque na verdade eu já estava no limite, né? Aquelas férias de 30 dias que parece que tem 90. E eu, na hora que eles me deixavam muito estressada, para não gritar, para não bater, para não perder o controle, eu começava a chorar. E aí eu ia para o quarto e falava para eles: me deixa sozinha chorando. E aí eu ia, chorava, 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 chorava. Eles ficavam lá, tadinhos, fazendo desenho, coraçãozinho pra... E aí depois eu voltava e conversava com eles, com calma. Nem sempre. Quase sempre, mas nem sempre, né? Tive meus momentos de, né, descontrolada mesmo. E às vezes nas relações a gente faz isso também, né? Então é importante, surtou, terminou. Tá, respira. Isso é outra coisa fundamental também. Respira, criatura. Eu sempre falo. Primeira coisa, sentiu que vai perder o controle, qualquer situação da sua vida. Respira pelo nariz e solta pela boca. E se puder, tira o sapato e pisa no chão. De verdade. São coisas que ajudam muito a equalizar as nossas tensões internas. Então, a primeira coisa, sentiu que vai surtar, ou depois que surtou, o ideal é antes. O ideal é na preventiva, né? Mas dá para fazer na surtativa também, entendeu? Então, depois que surtou, respira, né? No mínimo aí umas 3, 5 vezes, profundamente, né? Pelo nariz, puxa pelo nariz, solta pela boca, fecha os olhos. Se conecta com você, sente o vento, sente o ar, tira o sapato. Se tiver de meia, puder tirar meia, melhor ainda, né? Descalço é a melhor coisa, né? Para os elétrons aí realmente darem um impulso aí, uma equilibrada, né? E aí, chama a pessoa. Olha só. Sinto muito por eu ter perdido o controle. Mas eu realmente não estou feliz com a situação. Eu gostaria de te explicar. Tarará, 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 né? Eu senti isso, eu senti aquilo, eu precisava disso, eu precisava daquilo. Sempre lembrando desse lugar de trazer para você, para nomear as suas necessidades, para que o outro entenda que é uma necessidade sua, porque é sobre isso. É sempre sobre a nossa necessidade que a gente comunica. E aí, perguntar para o outro: e você? Né? O que que você acha que é possível você fazer? Então, isso também é importante, né? A reparação. Depois de uma briga, de um conflito, conseguir ter a capacidade de Ok, agora vamos sentar e vamos conseguir construir um diálogo. Vamos entender o que aconteceu aqui. Vamos olhar junto para os pontos de tensão que geraram essa explosão. Porque cada vez que a gente tem um conflito com a pessoa e a gente trabalha essa consciência, a tendência é que vá diminuindo esses conflitos. Que eles possam ficar mais saudáveis, mesmo que eles não cessem, porque eles fazem parte também, né, os conflitos de um processo de lapidação das relações, lapidação da nossa linguagem. Então, o conflito, ele, via de regra, ele é saudável. O que não é saudável é a briga. Porque a briga é um lugar infantil. É um lugar onde ninguém se escuta. É muito interessante. Observem as pessoas que brigam. É patético. Inclusive, faça exercício de tentar imaginando você em algumas brigas que você teve. O quanto é patético. O quanto é ridículo. Né? Aquela situação onde os dois estão falando a mesma coisa, mas usando linguagens diferentes. E aí os dois ficam brigando. Aí depois de um tempo, depois que briga, aí dá uma relaxada nas tensões. E aí um deles normalmente vira e fala: cara, você tem ideia de que a gente está falando a mesma coisa? E aí muitas vezes o outro ou continua batendo boca porque não consegue mesmo enxergar, ou começa a rir os dois. Eu já tive várias situações assim, né? De estar tá ali brigando com o outro, daqui a pouco, cara, você tem noção que a gente está falando a mesma coisa? Aí começaram os dois a dar risada. Eu falei: gente, como a gente é ridículo. Que loucura foi isso? Isso acontece muito. Então, vamos respirar, vamos alinhar as linguagens, vamos aprender a nomear aquilo que nós estamos sentindo, né? Porque também, né, boa parte desses conflitos vem de uma dificuldade do adulto que não foi letrado emocionalmente, né? A gente tem um livro aí que todo mundo fala muito, né, do emocionário. Né? E muitos pais falam para mim: ah, eu comprei para o meu filho. E eu fico rindo. Eu falo: gente, na verdade, a gente, né, os adultos estão comprando para eles mesmos. Né? Porque a minha geração, pelo menos, tem uma dificuldade enorme de nomear. Eu já tive paciente que tinha dificuldade de nomear o que era sede e o que era fome. Ele não conseguia entender o que ele sentia. E isso é básico, perto de tudo que eu já, né, trabalhei de adultos que não conseguem nomear suas emoções, não conseguem saber se estão com raiva, se estão tristes, se estão magoados, se estão com raiva. E eu não acho que a geração atual está muito diferente de adultos. Inclusive, é um dos assuntos que eu quero trazer aqui em algum momento é sobre a ansiedade. Que nem tudo é ansiedade. E o problema é que as pessoas não estão conseguindo nomear o que elas estão sentindo. E aí virou igual para virose para bebê, né? Não sei o que é virose, dou o nome de virose. Ansiedade também está indo para esse lugar. Então, os adultos não têm letramento emocional. Então, a gente não consegue, de fato, né, nomear o que a gente sente. E aí realmente fica muito desafiador da gente conseguir construir um diálogo saudável com o outro. Se nem eu sei nomear as minhas necessidades, como que eu posso expressar, transmitir para o outro uma necessidade minha não atendida que depende da ação dele? Por isso, volto para a importância do autoconhecimento. Para que a gente perceba. Eu, por exemplo, quando eu estou com raiva, na hora eu fico vermelha, meu corpo fica quente. Eu não tenho dúvida de que eu estou com raiva. Quando eu estou com medo de uma coisa que realmente eu tenho que me afastar, eu sinto ali no peito. Quando eu estou com medo, mas é uma coisa que na verdade eu tenho que encarar, eu sinto na barriga. Então, cada coisa a gente sente diferente. E talvez cada pessoa sinta diferente. Então, se observe diante das suas emoções, se conheça. Primeiro diálogo saudável que a gente precisa aprender a ter é com a gente mesmo, com os nossos pensamentos, com os nossos afetos, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. E quando a gente vai trabalhando isso, desenvolvendo isso, a gente vai ficando cada vez mais apto a nos relacionar com o outro num campo saudável. Esse é o desafio. E ao mesmo tempo é a beleza que se chama diálogo. E é isso. Vou encerrar por aqui, porque senão eu vou começar a lembrar de outras coisas, de outras coisas, por isso que essa aqui é a parte 1. Quem quiser compartilhar, trocar, só falar comigo, porque eu adoro. Tá bom? Bons diálogos para vocês. E conhece-te a ti mesmo. Porque é sobre isso. Um beijo grande. Tchau, tchau.